Queria pedir o pessoal da mídia para colocar aí o primeiro slide. Queridos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, é bom a gente estar aqui logo de manhã para cultuar o nosso Deus. Coube a mim hoje a responsabilidade de trazer a boa palavra de Deus. Nós temos trabalhado conforme está nesse slide aí, o tema para esse ano é vida abundante. Tem alguns subtemas, coloca aí o segundo, por favor. E o subtema que eu vou trabalhar é vida abundante em Cristo através dos relacionamentos. O texto está em João 10:10, que diz lá que a gente deve ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos repetir? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É assim, é esse o tema que nós vamos trabalhar esse ano, estaremos trabalhando. As pregações desses primeiros domingos e das quartas-feiras têm sido baseada aí nesse tema. Aí vamos trabalhar os subtemas, né? Eu vou trabalhar esse tema de relacionamentos, e a gente vai estar lendo aí, abra sua Bíblia em Efésios 5, do 15 ao 21, Efésios 5, do 15 ao 21, pode mudar o slide para o próximo, por favor, que trata do texto. Efésios 5, do 15 ao 21, pode passar mais um slide. Diz assim a boa palavra de Deus: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua boa palavra e tudo que ela nos ensina. Por isso eu quero te pedir, ó Deus, orientação, para que eu possa expor essa porção da tua palavra à tua igreja. Assim eu oro pedindo a tua bênção, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Queridos, essa carta aos Efésios, ela é interessante. Né? E se a gente for voltar um pouquinho aqui no capítulo 4, a gente vai ver aqui algumas instruções. Tá? No capítulo 5, no verso 15, ele diz assim, ó: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Né? Mediante a outras coisas que ele já havia falado. Olha só o que diz lá no capítulo 4. Né, sobre a unidade do corpo. No verso 1 ao 3, ele diz assim, ó: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele mais à frente, ele vai falar dos procedimentos, tá? Dos filhos da luz, aqueles que são crentes, aqueles que são convertidos. Ele diz lá pelo verso 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Não viver mais daquele jeito, né, que o incrédulo, né, vive. Ele, quando ele diz aqui, vivam não como tolos, mas como sábios, ele também está fazendo aquela comparação entre os crentes e os não crentes, os da fé e os não da fé. Aqueles que são da fé, ele tem por sábio. É isso que ele explica um pouco nessa carta, tá? E aqueles que não são da fé, eles têm como insensatos. Os que não são da fé, insensatos. E os que são da fé, sábios. E ele trata, né, ele vai continuar tratando aí. Lá no verso 25, ele bota assim, ó. Portanto, do capítulo 4, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Mentiras, fofocas também, né? A gente tem um testemunho a dar. E a gente tem que tomar muito cuidado com o testemunho que damos. Ele escreveu aos Efésios e essa carta cai bem para nós nos dias de hoje. Porque o mundo é difícil. E parece que as trevas são cada vez piores. A gente tem assim a impressão que com a capacidade que Deus deu ao homem, né, a capacidade intelectual, o mundo melhoraria, né? Mas é uma coisa esquisita que a coisa só piora. Fica cada vez mais difícil. A gente tem muito mais conforto, mas a vida fica cada vez mais difícil. Nós que somos da fé, sentimos até, muitas vezes, dificuldade em estar testemunhando da nossa fé. Já reparou que muitas das vezes nós fazemos uma de politicamente correto para não aborrecer? É uma coisa esquisita. Eu tenho feito exercícios numa academia próxima daqui. E certo dia o pessoal lá sabe que eu sou pastor daqui da igreja de Irajá, né? E certo dia estava acontecendo a comemoração do aniversário de um dos professores lá, de um dos treinadores lá. E não me chamaram para aquilo, mas é um lugar envidraçado, uma escadinha curta, né? E as pessoas estavam indo naquele lugar lá. Eu estava terminando minha série, eu terminei a minha série, né? E subi a escada mesmo sem ser convidado e fui até lá. Porque aquelas pessoas, como eu disse, sabiam que eu sou pastor da igreja aqui em Irajá. Posso auxiliar aqui. Né? Eu subi aquela escada, né? Abri a porta, entrei, deixei, eles estavam procurando uma música lá, eles até dançaram um pouquinho. E num dado momento, né, eu interrompi, né, cheguei para ele e perguntei se podia fazer uma oração. Fazer uma oração, você oferecer uma oração para alguém é uma coisa muito boa. Ninguém recusa oração, porque sabe que uma oração é para abençoar. Pois bem, aconteceu que pararam a música, ficou todo mundo reverente, e eu consegui fazer uma bela oração, né? E aquilo ali, eu acho que mudou o jeito de se comportar das pessoas. As pessoas até melhoraram no seu comportamento. Porque sabem que eu sou pastor e ali eu me expus. Às vezes a gente quer ser politicamente correto e não age como um filho da luz. Com sabedoria. Não se posiciona, não se coloca e fica assim como um crente 007. Você conhece assim? Um crente que não é conhecido no ambiente dele? Às vezes a gente está nessa situação. Parece que a palavra do pastor é dura, mas Paulo estava falando para eles lá, pessoal, o povo lá de Efésio, que eles deveriam ter cuidado com a maneira como vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Sábio, eu te expliquei aqui, que é aquele que é da fé, aquele que tem fé. Você tem que viver como um cara que tem fé. Não precisa de ter medo, não precisa de ser politicamente correto. É claro que você não deve ficar, né, dando testemunho de Deus, né, a todo momento. Afinal de contas, você tem que trabalhar, você tem que dar aula, você tem que vender, coisa, né, todo o tempo. Mas tem que fazer quando necessário. E a gente sempre sabe, a palavra de Deus diz que a gente deve pedir sabedoria a Deus, lá em Tiago 1, né, que ele dá a todos sabedoria assim, livremente, é de graça, liberalmente, é de graça. Peça a Deus, que aí a gente sabe a hora que tem que falar, mas a gente tem que se colocar, a gente tem que dar testemunho. Essa carta é para falar de testemunho. Ele continua, e não deem lugar, lá no 27, e não deem lugar ao diabo. Ainda faz esse alerta. Esse capítulo 4, ele está preparando para isso que ele falou no capítulo 5. Não deem lugar ao diabo. Essa coisa de ser politicamente correto não é de Deus. Fala para essa pessoa do teu lado aí, ó. Ser politicamente correto não é de Deus. Eu estou falando com relação às coisas do evangelho, do testemunho que você tem que dar. Porque Paulo está exortando a eles aqui a viverem uma vida santa. Ou seja, dá bom testemunho. O teu testemunho, meu irmão e minha irmã, ele é muito importante. Ele é muito importante. Tem gente que se preocupa, por exemplo, assim, ó. Se o pastor vem aqui na igreja de bermuda. Tem gente que repara isso. Tem gente que repara isso. Mas tem a capacidade de mentir. Ele advertiu aqui em cima, ó. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Mentira é coisa do velho homem. Mentira é coisa do diabo. Ele repara o pastor de bermuda. Mas ele não repara que muitas vezes ele mentira. E mentira é uma coisa engraçada. A pessoa fica acostumada com aquilo. E ela mesma acredita nas mentiras delas. Por isso que ela fala com tanta convicção. Você conhece alguém mentiroso? Existem muitos. Mas é assim. Semente para mim, semente para os irmãos que estão aqui. Mas para Deus essa coisa é impossível. Porque Deus conhece o nosso coração. Mas Paulo, sabedor dessas coisas, ele está advertindo aquele povo e adverte a mim e a você nesse dia de hoje. Cuidado com a maneira que você vive. Viva sabiamente, não como tolo. Exerça a sua fé, não seja insensato. Aquele que é insensato, ele é sem fé. E faz essas coisas que Deus abomina. Ele continua ali no verso 30, diz assim, ó, não entristeçam o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Meu irmão e minha irmã, você tem um selo. Dia que você aceitou Jesus, você foi selado para o dia da redenção. Você é um cara separado, você é uma moça separada para Deus. Você deve viver buscando santificação da sua vida, vivendo como filho da luz, dando testemunho do que Deus fez na sua vida. Quando você está dando testemunho do que Deus está fazendo na tua vida, você está mostrando para aquele outro que aquilo também é possível para ele. Agora, se a sua vida assim não tem parecido para os outros como uma vida abundante, aí já não está mais valendo a pena. Talvez você seja só dizendo que é crente, não sendo um crente de verdade. Crente nominal, já ouviu essa expressão? Tem gente que é crente nominal, só tem o nome de cristão. Mas não vive uma vida santa, uma vida de filho da luz. Não dá testemunho, como o apóstolo está propondo aqui, para que todos nós façamos. Propôs na carta aos Efésios, para aquele povo. Mas isso é muito, serve muito para nós nos dias de hoje. E nós precisamos dar testemunho. Porque mau testemunho, isso já tem acontecido demais. Toda vez que acontece um escândalo, por causa de dinheiro, por causa de infidelidade, os pastores ficam muito expostos, né? Essa coisa parece assim como uma coisa para detonar. E parece que a mídia, né, se esforça para falar e ficar batendo martelo naquilo, que é para desconstruir tudo que já foi construído. Então, todo mau testemunho é um desserviço para a evangelização do mundo. Você acredita nisso? É desse jeito, é um desserviço. Por isso que muitas vezes, quando uma pessoa toma decisão e o novo crente passa dificuldade por conta disso, né? Fala assim, se converteu, foi para a igreja, vai dar dinheiro para pastor, essas coisas desse tipo. É por conta disso que essas coisas acontecem, por causa do mau testemunho. Então, o apóstolo aqui, com essa carta aos Efésios, no capítulo 4, ele está preparando para isso que nós vamos discorrer aqui no capítulo 5, a partir do verso 15. Tá? Ele também diz assim no capítulo 5, no verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Tá? A nossa vida ela tem que ser parecida com a de Jesus. Nós somos, aliás, discípulos. E discípulo faz segundo o mestre. O testemunho que Jesus deu, esse testemunho que nós temos que dar. A vida que Jesus viveu é aquele tipo de vida que a gente tem que levar. Com sabedoria, com fé, com amor, né? A unidade e o procedimento dos filhos da luz, ela é uma preparação então para isso que nós vamos trabalhar agora no capítulo 5 a partir do verso 15. Portanto, Volto a repetir, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Paulo descreve aos Efésios, pedindo para que eles sejam sábios e também se encham do Espírito. E encher do Espírito para mostrar, assim, os relacionamentos práticos da vida e ter uma vida abundante. A vida a gente vive com muitas pessoas. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, é muito mais fácil a gente estar vivendo, né, em amor, estar sendo assim solidário, estar sendo assim cooperador nas dificuldades das pessoas, suportando, perdoando, só com o auxílio do Espírito Santo, porque naturalmente a gente não tem condição disso. Tá? Essa carta aos Efésios, ela trata então acerca do testemunho cristão no meio desse mundo de trevas. Tratava lá e trata hoje. Ensina muito para nós hoje. Né? Então, ao exercitar a nossa santidade iluminadora, e os filhos da luz têm essa santidade iluminadora, né? Ela mostra que nos nossos relacionamentos a gente pode tirar as pessoas das trevas, fazendo elas conhecerem Jesus. Porque todo mundo que conhece Jesus sai das trevas e passa a viver na luz como um filho de Deus. Também o processo de santificação ocorrida em suas vidas, tá? Na vida lá do pessoal de Efésios, do mesmo modo, Deus continuaria fazendo o mundo em trevas, salvando então aquelas pessoas que andavam nesse mundo em trevas. O nosso testemunho, ele basicamente serve para ajudar os outros. Quando nós damos bom testemunho de cristão, andamos em sabedoria e cheios do Espírito Santo de Deus, nós ajudamos, na verdade, aos outros a se salvarem, aqueles que vivem nas trevas. Né? Então, é muito importante, é por isso que o apóstolo, ele escreve essa carta, pedindo àquele povo para agirem desse jeito. Vejam só que é possível ter uma vida abundante no mundo de trevas. Você acredita que isso aconteça? É possível ter uma vida abundante, conforme o nosso tema propõe, no mundo de trevas. Eu vou trabalhar isso com vocês em dois pontos, porque aqui a gente só pode falar de sabedoria e pode falar do enchimento do Espírito Santo, que são as duas coisas que o apóstolo Paulo propõe no texto que a gente separou aqui, Efésios 5, do 15 ao 21. Aqui só tem essas duas orientações, e eu gostaria de falar com você sobre isso. Esse nosso primeiro ponto é: uma vida abundante em Cristo Jesus depende de sabedoria. Então, como eu dizia, vamos repetir isso aí? Uma vida abundante em Cristo Jesus depende de sabedoria. Lê, por favor. A essa altura você já entendeu bem o que é sabedoria. Já entendeu bem, né? Sabedoria é aquela situação em que a gente tem fé. O que tem fé vive sabiamente. É prudente em tudo que faz. E o que ele faz? Agrada a Deus. E muitas das vezes parece bobagem para os outros. Tem gente que acha que não tem que ser assim, tá? A boa conduta, ela é importante. Não necessita de ser, necessitavam eles de serem sábios e agir em conformidade com a sabedoria do alto, no lugar de dar invasão aos prazeres. Paulo, quando escreveu os Efésios, era por causa disso. Porque muitas das vezes a gente quer dar lugar aos prazeres. E os prazeres, eles assim, fazem a gente agir de forma, às vezes, que não agrada a Deus. Também, uma vida abundante em Cristo Jesus depende da sabedoria, porque a sabedoria cristã está ligada à prática do bem. Fazer o bem, e não importa quem. A gente deve procurar ser sempre assim, uma pessoa boa. Tem muito crente ruim, sabia? Eu ontem deparei com uma situação, uma pessoa pedindo água. E foi interessante aquilo. Uma pessoa veio pedindo água. Veio com as garrafas pedindo água a uma outra pessoa. Quando a pessoa que estava pedindo água, que ia oferecer, que poderia dar água, ela se deslocou de perto, a pessoa que estava pedindo água falou assim para outra pessoa que estava acompanhando ela: é cristão, não pode negar água para ninguém. Aí a pessoa que ia dar água escutou aquilo e não gostou. Bom, não é bem assim. Ele voltou para falar: não é bem assim. Aí eu falei assim: deixa quieto. Aí esse que ia dar água veio até mim e eu falei assim: dá água para elas. Elas estão nervosas, é por causa da necessidade. Você tem que entender isso. Mas no coração dele já estava assim para dar uma negativa. Não é bem assim, ele já ia arrumar um barraco. O nosso cristão em tese aí. Tá? Ele já ia arrumar um barraco. É, eu que servi assim de moderador naquela situação. Meus irmãos, se a gente for andar de acordo com a nossa vontade, a gente faz muita coisa errada. Muita coisa que desagrada a Deus. Já viu algum irmão assim, meio nervoso no trânsito? Fazendo gestos, xingando coisas, e às vezes até com adesivo de igreja no vidro do carro, tem dessas coisas. A pessoa perde a linha. Meu irmão, teu testemunho ele é muito importante. A sabedoria cristã ela está ligada à prática do bem. É dar a outra face, é andar mais uma milha. A palavra de Deus instrui sobre isso. A gente tem muitos, e vocês estão assim, bem cansados de saber disso. Difícil é botar em prática. Saber uma coisa e viver de acordo é outra coisa. Quando Paulo escreveu essa carta, aquilo ele estava escrevendo para uma igreja. Estava escrevendo para os irmãos. Eles sabiam disso tudo, porque aquilo tudo já tinha sido ensinado. Mas por que que a carta veio? Para lembrar que tem que fazer cuidado com o modo que vocês vivem. Tenham cuidado com isso. Não, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eles também, como eu e você, estavam sabendo, mas colocar aquilo em prática é difícil. Por isso que de vez em quando a gente tem que estar sendo exortados. E às vezes, muitas das vezes, o pregador usa da palavra para fazer isso, mas é a palavra que está sendo exposta. Ela nos exorta a fazer isso, andarmos como filho da luz, andar em sabedoria, não como insensatos. Aqueles que não têm fé, eles são insensatos. Eles andam e vivem a vida adoidado. Você não quer ser igual a ele, quer? Claro que não. Diz assim, lá em Romanos 16, do verso 17 ao 19. Recomendo-lhes, irmãos, que tenham cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino do que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo no Senhor, mas os seus próprios apetites. Coisa triste, né? É a pessoa andar de acordo com a sua vontade, para seus deleites. E quando a gente faz do nosso jeito, é só para o nosso deleite. A gente sabe da verdade, mas anda assim. E ele continua assim, ó: mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. No 19 diz: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. O apóstolo fala para aquela igreja de Roma que todos têm ouvido falar da obediência deles. Eles são obedientes, tá? Por isso estou muito alegre. A nossa obediência, ela causa alegria, causava o apóstolo, e eu te garanto que ela causa também alegria ao nosso Deus. Nosso Deus gosta quando o nosso testemunho é bom, e ele olha e fala assim: ó, está ali meu servo, está ali minha serva, em quem eu tenho muito prazer. Ele falou assim para Jesus, falou para aquele povo que estava no dia do batismo: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Se Deus faz uma expressão dessa para mim e para você, não é uma coisa muito boa? Então, quando nós andamos em obediência, né, porque Jesus obedeceu em tudo, nós estamos sujeitos a ter uma declaração elogiosa desse tipo da parte do nosso Deus. E Deus quer, Ele está sempre pronto a isso, porque Ele é um Pai amoroso. E todo pai trata bem seu filho, não é assim? Você é pai, você que é mãe, você sabe do que eu estou falando. A gente sempre tem prazer em tratar bem aquele filho que é obediente. O filho que é desobediente, de vez em quando, deixa a gente meio nervoso. E a gente usa a vara santa de Israel, não é assim? Desde criancinha é assim. Né? As crianças vão crescendo, vão começando a ficar mal criadas, a gente dá aquele nosso jeitinho. Então, o filho obediente, o filho que anda na obediência, geralmente o pai, né, tem essa expressão de carinho, tem sempre um elogio, um afago melhor. Mas o desobediente, de vez em quando, está tomando as varadinhas santas de Israel, não é assim? Então, e continuando, diz assim, ó, todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao bom, ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Conhece algum crente malandro? É, gente, tem isso também. Nós temos isso. E o crente esperto, o crente malandro, né, ele faz algumas coisas que Deus abomina. Gato de luz. Você conhece o que é isso? Gato de luz? Gato de água. Gato net. Já ouviu falar nessa expressão? Talvez você até não se importe com isso. Mas o teu vizinho está te vendo. Ele sabe que você tem esse bichano lá. A tua vizinha que é fofoqueira, ela sabe também. Aí de vez em quando você sai com uma de crentão, bota um louvorzão ao tom lá. Sabe qual é o comentário naquela casa? Eu presumo que seja esse. Esse é o crente falso, safado. Tem gato d'água, mas bota louvor para Deus. Isso é engraçado. Mas isso é uma realidade, gente. Ou você é inocente o suficiente para acreditar que não tem isso? Eu, há pouco tempo, eu fui surpreso. Foram duas surpresas já que aconteceu comigo com esse negócio. Uma eu não levei a multa, mas na outra eu levei a multa. Por causa dos outros, por causa de irmão. A gente não pode falar, né? Irmão não está aqui, também não vai ficar com raiva de mim, porque esse não é transmitido. Né? Mas por causa de gato. Paguei 2.600 de multa, um tal de toy. Odeio toy. É 2.600 o tal do toy. Entendeu? Gato. Esse é o crente esperto. Tu acha que um testemunho desse agrada a Deus? O apóstolo Paulo escreveu aquele povo da igreja de Éfeso por causa disso. Porque mesmo conhecedor da verdade precisa de ser lembrado que a gente tem que viver como sábios, não como insensatos. A sabedoria bendita em Paulo, ela é maturidade cristã. É claramente diferente da sabedoria do mundo. Maturidade cristã é diferente da sabedoria do mundo. Diz lá em 1 Colossenses 3, no verso 18 e 19, assim, ó. Não se engane. Se alguém de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. 19 diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Você, que é esperto, Deus apanha os sábios na astúcia dele, na malandragem dele, na sabedoria dele. Sabedoria terrena não agrada a Deus, é sabedoria que vem do alto, cuja sabedoria, aquele que acha que tem falta dela, porque sempre fica essa pergunta, como ter sabedoria? Faz como em Tiago 1. Peça a Deus que a todos dá liberalmente, de graça. Peça sabedoria a Deus. Eu tenho uma ilustração para contar, e eu fiz essa mensagem ontem à tarde, e não gravei ela bem, porque tem mais outra, né? E eu vou ter que fazer a leitura dela. Peço que você me perdoe por isso, mas é assim, uma saída mais que excelente. Tirei no site, né? E vou contar para vocês agora. Conta uma antiga lenda que, na Idade Média, uma pessoa muito influente assassinou uma mulher e fez com que a culpa recaísse sobre outra pessoa. O inocente foi levado a julgamento e, evidentemente, condenado à morte. Todos sabiam que ele, esse homem, que aquele homem, era inocente e que aquele julgamento era uma farsa. Ao perceber que o público poderia se revoltar e se levantar a favor do réu, o juiz propôs ao acusado uma chance de provar a sua inocência. E ele, valendo-se do fato de que aquele homem era um religioso, o juiz disse assim: eu vou escrever num papel, né, a palavra culpado, e num outro papel a palavra inocente. Vou dobrá-los e colocar sobre a mesa. Você escolherá um deles, e caso você seja inocente, Deus fará com que você pegue o papel certo. Mas o juiz, que estava envolvido, né, com toda aquela farsa, escreveu a palavra culpado nos dois papéis, dobrou-os e colocou sobre a mesa. O homem, pressentindo a armadilha em seu íntimo, pediu sabedoria a Deus. Fala para a pessoa aí, ó, pediu sabedoria a Deus. A gente deve pedir sabedoria a Deus. Veja só. Ao aproximar-se da mesa, pegou um dos papéis e comeu. O homem é acusado. O juiz, confuso, perguntou-lhe: por que você comeu o papel, homem? E ele respondeu: o papel que eu comi foi Deus que fez com que eu o pegasse. A minha sentença deverá ser o oposto do que está escrito no papel que ficou sobre a mesa. Muito interessante. Você que tem dificuldade com sabedoria, peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. A gente tem que viver sabiamente. Uma vida abundante em Cristo Jesus depende de sabedoria, porque a insensatez por si só já estraga tudo. Diz a palavra lá, e eu vou ver numa versão antiga aqui, em Tiago 1, de 5 a 8, assim: se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé. Olha só, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre ou duvidoso, inconstante em todos os seus caminhos. Meus irmãos, para concluir esse primeiro ponto, uma vida abundante em Cristo Jesus depende de sabedoria, eu quero dizer que os crentes na Ásia, eles não deveriam tornar-se insensatos. O desejo do apóstolo, quando escreveu, era isso. É para que eles não se tornassem. Porque a gente, sem a exortação, a gente vai se esquecendo. A falta de correção, muitas das vezes, né, vai escangalhando. Já viu criança como é que é, né? Se você deixar muito solto, ele vira um imperadorzinho, né? E atrapalha muito a vida dos seus pais. É preciso a correção. Então, o apóstolo, ele não queria que aquele povo se tornasse insensato, vivesse com sabedoria. E isso cabe bem para nós nos dias de hoje. Nós temos que viver como sábios, não como insensatos, tá? Isto é, sem entendimento. Não devemos viver sem entendimento. A sensatez consiste em conhecer ou compreender a vontade de Deus para a sua vida. Você, meu irmão, minha irmã, tem conhecimento da vontade de Deus para a sua vida? Vou perguntar de novo, não precisa responder. Fala contigo mesmo. Você tem conhecimento da vontade de Deus para a sua vida? De acordo com o que nós estamos pregando aqui hoje, é que devemos viver em sabedoria. Amém? Então, viva essa vontade de Deus para a sua vida. E você vai estar alegrando a Deus e vai estar, sim, fazendo um golaço. Porque Deus quer isso de nós. Muda o slide, por favor. Um segundo ponto. Agora nós vamos falar sobre essa coisa de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Diz assim: uma vida abundante em Cristo Jesus depende da plenitude do Espírito Santo em nós. Leiam, por favor, esse slide aí. Ser pleno do Espírito Santo de Deus é muito necessário para que a gente possa estar fazendo isso que a palavra de Deus diz. A partir do verso 18, diz assim, ó: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E também, sujeite-se uns aos outros por temor de Cristo. A partir do verso 18, ele passa a discorrer sobre essa coisa da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Nós carecemos dessa ação do Espírito Santo na nossa vida, porque é só com a ação do Espírito Santo na nossa vida que nós conseguimos andar assim com o coração cantando. Coração canta? Nosso coração canta de louvor a Deus. Uma coisa que sai de dentro. Coisa boa é quando a gente está se deslocando sozinho. Eu tenho essa experiência pela razão de ter um carro. E a gente bota um louvor, e aquele louvor é um louvor que te toca muito. Aí fica uma coisa assim interessante, um ambiente, uma atmosfera de presença de Deus. E acontece comigo, essa é a minha experiência, muitas das vezes. E você começa a louvar a Deus, começa a orar a Deus, e começa a chorar, e fica uma coisa assim interessante. E às vezes, nessa minha experiência, se é loucura para uns, não sei, mas às vezes a gente passa sem perceber um pedação grande, um trecho grande da sua viagem, sem perceber que estava dirigindo. É uma coisa interessante, que eu já experimentei algumas vezes. E no Xerém, então, indo para o nosso sítio lá em Xerém, isso acontece muito, né? Aquele louvor, aquela coisa tocando o coração, e eu entendo que isso é um coração cantando. É o nosso coração cantando de alegria por tudo que Deus faz e por tudo que Deus fez. Nenhum crente, ele está falando aqui, nesse ponto aqui, de encher-se do Espírito. Nenhum crente jamais recebeu ordem de dar habitação ao Espírito Santo. Não tem isso. Porque o corpo é templo, é habitação do Espírito Santo. É aí pronto. A gente nunca recebeu de dar ordem para isso. Você, quando toma uma decisão com Jesus, passa a ser essa habitação do Espírito Santo de Deus. Não tem como. Nenhum crente tem ordem de ser batizado com o Espírito Santo. Isso já foi feito. Nós lemos ainda há pouco aqui um texto. Você foi selado. Quando você tomou sua decisão, você foi selado. Não tem batismo mais. É isso. A gente não gosta muito de falar dessas coisas, né? Por causa de doutrinas, e tem outras doutrinas diferentes da nossa. Mas muita gente recebe isso com estranheza. Mas nós, Primeira Igreja Batista de Irajá, temos esse ensinamento de que nós fomos batizados quando recebemos Jesus em nossas vidas. E, por conta disso, somos selados para o dia da redenção. Amém? É assim, desse jeito. Amém ou não amém? Eu fiquei meio duvidoso. Porque a gente não tem opinião. Nós temos convicção. O crente que lê a palavra de Deus, ele tem convicção. É a palavra de Deus que disse isso. Vocês lembram desse texto? Nós fizemos menção dele aqui. Mas o crente tem ordem de ser cheio do Espírito Santo. Essa carta, além de sabedoria, ela pede para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente não tem a ajuda necessária do alto para andar em sabedoria e fazer tudo isso que ele está propondo aqui. Olha que proposta. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. O vinho é uma coisa que serve para alegrar. E tem muita gente buscando alegria aí, tem muita coisa que tem o mesmo símbolo do vinho. Olha só, por exemplo, Netflix. Netflix é baratinho, né? A pessoa perde muito tempo. Lembra lá no início que a gente deve andar com sabedoria porque os dias são maus? A gente tem que remir o tempo. Mas a gente perde muito tempo vendo filmes, vendo séries, e gasta pouco tempo lendo a palavra de Deus, que nos enche de conhecimento de Deus, faz de nós conhecedores da vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida está aqui, na palavra de Deus. Ele não fica apitando, não. O apóstolo falou lá para o povo lá e fala para nós hoje. A vontade de Deus. Nós devemos andar cheios do Espírito Santo. Olha qual, uma pessoa que não se embriaga e que não vive na libertinagem, ela é cheia, deixa se encher pelo Espírito Santo. Ela fala, no versículo 19, ela fala com os irmãos, essa pessoa, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Ele dá graça constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E sem o auxílio do Espírito Santo também é impossível a gente estar se sujeitando uns aos outros por temor de Jesus, temor a Deus. É impossível. Se não for o Espírito Santo de Deus ajudando, porque a gente tem uma natureza difícil, desde pequenininho. A criança quando nasce, né, ela começa a crescer, você dá um presentinho para ela. E quando chega outra criança que quer pegar o brinquedo dela, qual é a reação dela? Geralmente é: toma, e não deixa pegar. E se ela pegar o brinquedo que é do outro, ela não quer devolver. Isso é da nossa natureza, a gente é assim desde pequenininho. A gente precisa de sendo doutrinado. Por isso a Bíblia pede para ensinar o menino o caminho que deve andar, para ele não se desviar. A gente tem que andar nesse caminho. A gente que já está mais maduro, que já sabe ler, que lê a palavra, a gente tem que se sabendo. Mas sem o auxílio do Espírito Santo, fica difícil. Porque a gente é assim, tem esse temperamento difícil. E uma coisa que o adulto tem mais ainda, aquele adulto que é independente, tem outro nome para esse negócio. A pessoa quando sai de casa... Rapaz, eu esqueci essa palavra, né? Mas aquele adulto que é independente, eu quero dizer isso, que ele toma conta da sua própria vida, emancipado. Muito obrigado, Claudia. Ah, professor é outra coisa, né? Outro nível, né? Eu não sou professor, pastor é assim. Pastor não sabe que essas coisas... Emancipado, né? Aquele que é emancipado, que não depende de ninguém, ele é orgulhoso. Para se submeter aos outros, ih, coisa difícil. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a gente precisa muito do auxílio do Espírito Santo de Deus. Eu já ouvi algumas expressões esquisitas. Eu, algum tempo, no tempo do pastor Natan, eu ajudava no trânsito aqui da nossa igreja. E eu gostava de fazer aquilo de coração. E era bom a gente estar ali recebendo as pessoas. Foram os primeiros trabalhos que começou, né? E algumas pessoas chegaram para mim achavam e falavam que não era bom que o pastor ficasse ali. Olha só que coisa, gente. Eu era novo aqui na igreja. Eu não tinha o ministério da terceira idade, Conexão Master, né? Eu estava. Né? Mas eu cheguei a ouvir algumas vezes a palavra. Que não era legal, não ficava bem o pastor ali. Que não era posição. Olha só como é que o coração do homem é. Gente, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não fala isso para ninguém. Você está realizando a obra, ela vai te incentivar. Lavar banheiro não é vergonha. Ficar no trânsito não é vergonha. Não é vergonha nenhuma. Pelo contrário. Às vezes a sua vida pode influenciar outro a melhorar, fazer outro melhorar. Se você for melhor, aquele que está perto de você vai ser muito melhor, eu te garanto isso. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, ele também vai querer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para ser assim, gente boa igual você. Mas se... o orgulho tem te dominado, é sinal de que o Espírito Santo de Deus está num nível muito raso na sua vida. Como eu disse, eu vou ler uma outra ilustração para vocês. São duas, eu não consegui decorá-las. Mas, diz assim, três jovens, ouçam e prestem atenção. Três jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, chegaram para o seu pastor e perguntaram isso. Pastor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito, mas estamos muito em dúvida. Como se faz isso? Era a pergunta daqueles jovens. O pastor lhes entregou uma peneira e disse, vão até o rio e encham essa peneira com água. Quando conseguirem, vocês terão a resposta. Os três jovens foram ao rio um tanto quanto duvidosos e incrédulos. Chegando à água, eles discutiram, mas não conseguiram pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Então, dois daqueles jovens disseram: o nosso pastor está louco, isso é inútil. Vamos embora, senão ficaremos o dia todo aqui feitos bobos. Horas mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas o jovem que não desistiu. Ao ver o pastor, ele disse meio triste: ah, pastor, não consigo encher essa peneira de água. Já quebrei a cabeça, mas é impossível. Disse então o pastor: você só conseguirá ter água nesta peneira, meu jovem, se mantiver mergulhada no rio. Entenderam? Se a mantiverem mergulhada no rio. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo. Só conseguirá ser cheio se permanecer mergulhado nele. A gente tem que mergulhar mais, buscar mais, procurar mais se aproximar de Deus, vivendo uma vida devocional de qualidade. Isso é necessário para você ser cheio do Espírito Santo. Para viver cantando louvores, para ter um coração cantante, a gente precisa desse auxílio divino. Mas a gente tem que querer estar perto dele. Fazer desse jeito. Não sei se o que eu fiz é certo ou que é errado, né? Mas botar um louvor e ficar ali num momento de contemplação. A gente faz muito disso, né? Vai falando com Deus nas nossas andanças e não está errado. Fala mesmo com Deus. Peça sabedoria. Mas a gente tem que ouvir e sentir também a presença de Deus na nossa vida. E só alguns momentos especiais a gente consegue isso. Tem que ter um momento de contemplação, de parar, de desligar de tudo. Por isso que Jesus ensina aos seus discípulos a saírem do seu quarto, irem para o seu quarto, né, para orarem a Deus ali em secreto. Ali é um momento teu com Deus. Aquele momento que tem muitas distrações não serve, porque aquilo ali é muito raso. Num lugar mais recatado, mais escondido, ali Deus se manifesta melhor na sua vida, porque a gente não tem distração. É por isso que a gente, quando faz oração, a gente fecha os olhos, para evitar as distrações. Você já pensou nisso? Que a gente fecha os olhos para não ser distraído? Porque se eu oro daqui de olhos abertos, eu vejo que o irmão ali deu uma bocejada. A gente vê essas coisas. Mas quando a gente fecha os olhos, a gente não vê. Precisamos de buscar, então, estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem procurado encher-se do Espírito Santo de Deus? Então deixe o Espírito Santo de Deus controlar totalmente a sua vida. E assim você vai conseguir sujeitar-se, falar em salmos, em hinos espirituais. Só assim você vai conseguir. Uma vida abundante em Cristo Jesus depende da plenitude do Espírito Santo de Deus em nós. E também depende de sabedoria vinda do alto. Assim eu concluo essa oração, desejando no coração que, assim como Paulo, né, falou para aquela igreja, e fala para nós hoje, assim como Paulo falou, vocês, e eles entenderam, vocês possam entender também, que o meu desejo é que nós possamos ter uma vida abundante. Por isso a igreja propôs esse texto: vida abundante. Os nossos relacionamentos, eles precisam de ser com sabedoria, e tem que ser com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Ser sábio e cheio do Espírito Santo de Deus favorece uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém? Queridos, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que foi aqui exposta. Ó Deus, que ela possa frutificar em nossas vidas, que possamos ser crentes cheios de sabedorias e cheios do Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos, ó Deus, consagrando nossas vidas ao Senhor, porque queremos agradar ao Senhor. Então nos ajuda, Pai Santo, por através do Teu Santo Espírito, para que possamos andar dentro da Tua vontade. Assim nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.